Direitos Humanos da Presidência da República.
Bom dia a todos e a todas. Eu quero cumprimentar aqui o senador Paulo Paim, nosso parceiro. O senador, sempre que nos convida, estamos aqui. E, em nome do senador, eu quero cumprimentar os demais parlamentares. Não sei se a senadora Vanessa ainda está por aqui. Quero
cumprimentar... A Vanessa está aqui na tua frente, na segunda fila.
Muito bem. Quero cumprimentar os colegas aqui de mesa. Eu não tenho aqui a nominata, senador. A Lona esqueceu de novo. Pois bem, mas eu quero cumprimentar...
Sobrou para ti, Lone, te vira aí.
Eu quero cumprimentar aqui a todos e a todas, e em nome da ministra Idelis Salvatti, nossa ministra dos Direitos Humanos, trazer aqui um grande abraço aos amigos e amigas e também ao público de casa que nos assiste pelo sistema de comunicação do Senado, a rádio, a TV e o sistema de internet. Bom, depois de ouvir o nosso diretor da Previdência Social, eu acho que não há muito o que se dizer, porque ele já nos trouxe, não é, com todo o conhecimento que tem por trabalhar de forma brilhante à frente desse tema, acerca da aposentadoria especial. Eu quero apenas trazer aqui a título de esclarecimento que a aposentadoria especial advinda da Lei 142, Lei Complementar 142, que trata do tema das pessoas com deficiência, né, que é o tema que eu coordeno no governo federal com muita honra, com muita alegria, à frente da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, foi um passo significativo para que nós conseguíssemos promover ainda mais inclusão social a esse segmento de brasileiros e brasileiras de cerca de 45 milhões que temos aí precisando a cada dia de mais políticas públicas que possam garantir esta inclusão social. A aposentadoria especial, ela não é só da Lei 142, a aposentadoria especial da pessoa com deficiência, não é só para a pessoa com deficiência física, conforme foi dito aqui. É para todas as pessoas com deficiência que estão hoje no regime geral de previdência, sob o regime geral, pessoas que estão, inclusive, trabalhando, não é? Que estão exercendo suas funções laborais. Acho que cabe também esclarecer que a aposentadoria especial relativa à pessoa com deficiência, ela não é um dispositivo indenizatório. Então, você é uma pessoa com deficiência, começou a trabalhar, opa, então, porque você é uma pessoa com deficiência, o governo vai te indenizar. O governo agora vai melhorar a sua vida porque você é uma pessoa com deficiência e está no mundo do trabalho. O objetivo não é apenas, não é esse aí, não é um objetivo nem aposentadoria especial, nem o próprio benefício da prestação continuada, nem a aposentadoria por invalidez, não é um mecanismo de indenização dessas pessoas. Ah, tu nasceu cego, então nós vamos te indenizar. A proposta não é essa. A questão da aposentadoria especial, ela vem no lastro de uma série de medidas que procura reparar, é diferente de indenizar, reparar possíveis violações que as pessoas com deficiência sofrem, tá, quando executam atividades produtivas, quando trabalham, quando têm sua carteira assinada. Estas violações de direitos, elas se dão em vários momentos. Desde a saída desse cidadão de casa, né, pela falta de acessibilidade existente, pela dificuldade de tomar um ônibus, pela dificuldade de chegar com autonomia ao seu posto de trabalho. Também na empresa, quando ela passa a conviver, né, com uma série de entraves que muitas vezes essa empresa não soluciona para que ele possa ter equiparação de oportunidades, que é o grande pano de fundo da nossa Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, é garantir às pessoas com deficiência equiparação de oportunidades entre todas as pessoas. Então, a aposentadoria especial, ela vem neste sentido. Para isso, foram muito sábios os legisladores que colocaram que a aposentadoria especial para a pessoa com deficiência, ela é concedida em uma gradação. Ela é concedida quando ela considera a pessoa com deficiência. Uma pessoa com deficiência severa, que é a deficiência mais grave, a deficiência moderada e a deficiência leve ou deficiência mais discreta. E aí tem os prazos a menor dentro do regime geral, que é de 35 para 30, né, sendo homem, de 30 para 20, 25 de 25, aliás, de 35 para 30, e aí vai gradando, inclusive, a última etapa, que é da deficiência mais leve, você ter 2 anos a menor para receber esta aposentadoria, ter a aposentadoria especial concedida. Para isso, nós avançamos quando nós atendemos, e o Ministério da Previdência nos ajudou nisso, os dispositivos da própria Convenção, que diz que a deficiência agora não é mais vista pela Convenção apenas como um aspecto orgânico do indivíduo. Então, você olha antes, senador Paulo Paim, antes da Convenção, o médico olhava para a minha pessoa e dizia assim: Antônio José, você é cego dos dois olhos, então você é apto ou inapto, né? Você é inapto para essa função aqui e ponto final, né? Com o advento da convenção e a lei complementar 142, ela avançou nesse sentido, para que você possa perceber se essa pessoa sofreu essas violações às quais eu me referi, se ela deverá ser considerada como uma pessoa com deficiência grave, moderada ou deficiência leve, né, é considerado não só o aspecto médico, segundo a classificação internacional da doença. Eu costumo dizer o seguinte: eu fui um dia uma pessoa doente, eu tinha uma doença nos olhos, por isso fiquei cego. Eu não tenho mais olho, tirei os olhos, hoje eu não tenho mais essa doença, posso até ter outra, né? Pressão arterial, essas doenças que vão pegando a gente assim, quando eu vou chegando assim perto da idade do senador Paulo Paim, tá entendendo? Depois dos 40, depois dos 50, mas...
Dois remedinhos por dia para combater a pressão alta.
Pois é, mas não pelo fato de ser uma pessoa cega, não é? Então, hoje, o que é que avança? Nós não estamos mais submetidos à CID, a Classificação Internacional da Doença, nós estamos submetidos à CIF, a Classificação Internacional da Funcionalidade do Indivíduo. Então, o que é considerado é a minha funcionalidade enquanto a pessoa cega, a minha funcionalidade. Né? Então, é para isso que existe hoje, né, a análise feita pelo médico, pelo perito médico, mas também pelos profissionais da área social, os assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, etc, etc. Então, é neste sentido que é concedido esta aposentadoria especial para poder fazer essa reparação dessas possíveis violações. Para que fique mais claro, que eu sei que o tema é complexo e algumas pessoas estão tendo pela primeira vez a oportunidade de ter contato com esse assunto, a gente costuma exemplificar que uma pessoa que usa cadeira de rodas, ela, quando ela mora no morro e ela se desloca para o plano da cidade, para o espaço mais plano da cidade, onde seria, hipoteticamente, o seu ambiente de trabalho, ela sofre muito mais dificuldades do que a pessoa que mora no plano e que vai para o ambiente de trabalho no próprio plano, né? Face à questão da acessibilidade. Quanto maior a distância do deslocamento para uma pessoa com deficiência, mais ele tem dificuldade de chegar ao ponto de trabalho, mesmo sendo duas pessoas com o mesmo tipo de deficiência. Então, vem nesse sentido a questão da funcionalidade, né? Resolver aí esse problema quando se considera, conforme a própria convenção, em que diz que o que limita as pessoas não são as suas limitações orgânicas, mas sim as limitações existentes no ambiente, é que nós conseguimos, né, avançar com a aposentadoria especial, que já está em pleno funcionamento, que já está atendendo as pessoas. Para concluir, o tema aqui é aposentadoria também especial para os servidores públicos. Quero dizer a vocês que nós, na Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, não temos nenhum óbice a esta questão. Nós estamos apenas aguardando as discussões legislativas, né? Certamente o Ministério da Previdência, junto conosco, irá regulamentar, né, a concessão. Entendemos que ela tem que caminhar no mesmo lastro do que já é concedido para o servidor que está no regime geral de previdência, senão você vai criar uma outra categorização, e estamos abertos ao diálogo, a discutir, a aprimorar, né, a rever todas essas questões também, porque acho que isso é importante quando fazemos isso num debate franco e transparente. Quero agradecer mais uma vez aqui a oportunidade ao senador, quero me desculpar com vocês de não poder ficar no debate por muito mais tempo, eu tenho que estar no Palácio do Planalto às 11 horas para uma reunião sobre o Plano Viver Sem Limite, Plano dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que já está na reta final, com muitos avanços, mas esse assunto fica para uma outra oportunidade quando o senador me convidar. Grande abraço a vocês e muito obrigado.
Tudo bem. Com Antônio José Ferreira, secretário nacional de promoção de direitos da pessoa com deficiência, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, da nossa querida ex-senadora Ederi Salvatti, que deixa claro que, da parte deles, não há nada contra o encaminhamento que está sendo feito via PEC 54 e que vão acompanhar o debate, tendo eu na mesma linha do Ministério da Previdência. Agora, passamos a palavra à Caroline Sena. Caroline Sena é advogada da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, CSPB, lá do João Domingos, né? Estive lá diversas vezes já.
Bom dia a todos. Eu cumprimento Vossas Excelências na pessoa do aguerrido, combativo senador Paulo Paim. Também vejo a senadora Vanessa, que é outra aguerrida e combativa atuante na defesa da cidadania, na defesa do serviço público, na defesa sindical. E eu fico muito satisfeita de poder participar desse momento que é histórico, porque nós estamos tratando de um tema que é salutar, que é a aposentadoria especial, e essa súmula vinculante 33, que, a meu ver, é um avanço e, por óbvio, ela não resolve a situação. A CSPB, ela também se preocupa e atua na defesa, incansavelmente na defesa dos servidores públicos de todas as três esferas. Ela, na verdade, congrega 40 federações, mais de 1.500 sindicatos que estão inseridos nesse rol, são mais de 5 milhões de servidores públicos. E nós também fomos um, senador, dos impetrantes desse mandado de injunção. Na verdade, nosso mandado de injunção, por óbvio, contemplaria os três incisos, não apenas o inciso sobre o exercício da atividade sob condições especiais, né, de que prejudiquem a saúde ou a integridade. Na verdade, nós temos uma preocupação, muito embora a súmula vinculante, como bem explicou o doutor Narlon, ela tenha que ser com relação a reiteradas decisões do Supremo Tribunal. Concordo também com o doutor Roberto, que, na verdade, a súmula vinculante desafoga o Supremo Tribunal Federal, mas não resolve. Sobretudo porque nós, servidores públicos, na verdade, vocês, servidores públicos, eles têm tangenciado, ao longo dos anos, o servidor privado. Por que que se proliferou tanto o mandado de injunção com relação à aposentadoria especial? Porque, na verdade, houve uma espécie de luz no fim do túnel, na medida que, quando se impetrou o mandado de injunção para garantir o direito de greve, e o Supremo, que até bem pouco tempo atrás apenas declarava a mora legislativa, a partir desse remédio constitucional, que é o mandado de injunção, ele passou a ter uma posição concretista, o que não significa que ele esteja legislando, mas ele agora, pelo menos, dá uma alternativa. Ele diz: escuta, então o servidor público tem direito de greve? Não tem uma lei ainda específica? Você aplica 7783 por hora. Se na aposentadoria especial nós ainda não temos essa lei complementar e, de fato, a mora ela é gigante, nós temos uma Constituição cidadã, quis a Constituinte que nós tivéssemos essa garantia, a aposentadoria especial. E, de fato, essa mora existe há muito tempo. A violação ela é patente. Há uma violação clara de direitos humanos, na medida que a aposentadoria ela exige, a especial ela exige requisito e critério mais favorável, mas a situação do servidor é completamente desfavorável. E em que pese ser completamente desfavorável, ela tem perdas. Ela perde muitas vezes a paridade, a integralidade. Nós estamos ainda sem definir a situação da atividade de risco, a situação do deficiente físico também não está como nós deveríamos. Nós temos hoje uma luz no fim do túnel com relação a um dos incisos. Por quê? Porque desse universo de 5 mil mandados de injunção, nós temos uma grande maioria com relação à atividade que prejudique a saúde do servidor. É indiscutível que isso é uma violação de direitos humanos. A Previdência, ela está dentro dos direitos sociais do artigo 6º da Constituição. É patente essa violação. Nós temos uma quebra, de fato, dos direitos humanos. Com relação ao servidor público, quando você diz no que couber, nós continuamos em mora. No que couber, nós podemos utilizar o regime geral. Mas o regime geral não supre a nossa necessidade. Continuaremos em mora, precisaremos dessa casa de leis, precisaremos, com afinco, atuar no sentido de colocar o servidor público no lugar que o serviço público precisa estar. Nós não podemos tangenciar a todo tempo a legislação privada. Nós não podemos achar que tem que ser assim. E a CSPB tem trabalhado arduamente para que a gente tenha realmente o nosso lugar. Nós não temos estrutura, por exemplo, para tratar do PPP, que é o perfil profissiográfico da Previdência, que se aplica depois com relação à súmula vinculante 33, no inciso 3. Os estados, os municípios não têm sequer estrutura. E mesmo com os mandados de injunção, nós temos conseguido aposentar pouca gente. Não é muita aposentadoria. O Supremo pede para que vincule a administração para fazer análise, mas nós temos aí um descumprimento claro, na medida que nós não temos aposentado uma quantidade suficiente de servidores que têm sido violados em seus direitos. A situação não é favorável de trabalho. Eu costumo dizer que a violação é tão clara que, na verdade, o próprio Estado democrático de direito se fragiliza. Quando você não dá uma condição adequada ao servidor público, se ele atua em condição insalubre, se ele atua em meio a uma atividade de risco, se ele tem uma deficiência que fragiliza muito a sua atuação perante o servidor, um outro servidor, então, quer dizer, nós temos um Estado democrático de direito que se fragiliza. É hora dessa Casa de Leis, já passa da hora dessa Casa de Leis, atuar e ter o apoio de cada um de vocês nessas PECs para que a gente consiga efetivamente garantir uma aposentadoria especial sem perdas, que ela seja uma aposentadoria digna a todos os servidores. Por quê? Porque os direitos sociais, eles são esses, de segunda geração. Nós tivemos um marco lá da Declaração Universal de Direitos Humanos. Então, nós precisamos realmente atuar para que nós tenhamos efetivamente uma aposentadoria digna, sem perdas, para que o Supremo não apenas desafogue a situação dele a partir da edição dessa súmula vinculante que só incide sobre o inciso terceiro. Eu tenho uma preocupação, por exemplo, com atividade de risco. São várias as categorias que nós temos aí atividade de risco como um inciso que precisa também ser debruçado no próprio Supremo Tribunal Federal. Nós temos decisões, às vezes, até divergentes, e eu posso citar para vossas excelências, que o Fisco Federal obteve atividade de risco, reconhecimento da atividade de risco, o Fisco da Tributação Estadual não obteve esse mesmo reconhecimento por parte do mesmo ministro. Eu gostaria até de pedir só que ele colocasse a foto, Cristiano, para verificar a situação, que, por exemplo, o inciso 2, que é da atividade de risco, vou mostrar para vossas excelências, essa é a situação dos auditores fiscais de tributos, na grande maioria das vezes, dos que estão nos postos fiscais. Então, não significa só que nós precisamos parar, nós temos um avanço com relação à súmula vinculante 33, sem sombra de dúvida. O Supremo parou apenas de declarar a mora, mas nós precisamos avançar para os demais incisos e nós precisamos, senador Paulo Paim, de fato, desse engajamento do senhor, que é um amigo do servidor público, que é uma pessoa extremamente comprometida no andamento dessas PECs, e essa é a nossa participação. A CSPB, ela continua sempre atenta à necessidade de uma atuação firme em prol do serviço público. Nós precisamos, de fato, regulamentar o que... Nós precisamos, de fato, regulamentar e não sermos feridos, na verdade, não fragilizar o Estado democrático de direito quando a gente se vê diariamente exposto, não só à insalubridade, não só ao risco. E digo mais, no caso do servidor público, quando ele diz no que couber, nós não temos a conversão do tempo especial, porque, de fato, como disse o doutor Narlon, de fato, o Supremo entende que a mora só é com relação à análise, né, da possibilidade de você analisar a aposentadoria especial do servidor, mas ele seria considerado um tempo ficto, então não converte. Por outro lado, no regime geral de previdência, nós damos, no caso da insalubridade, nós temos lá a possibilidade de aposentadoria com 15, com 20, com 25, que não se aplica ao serviço público, que precisa desses 25 anos. Com relação ao PPP, eu repito, nós não temos estrutura nos municípios nem nos estados para termos anualmente uma análise desse perfil profissiográfico previdenciário do servidor público, então nós precisamos de uma estruturação em todas as esferas para que a gente chegue a efetivamente garantir a aposentadoria especial. Muitas vezes o sindicato tem que arcar com esses laudos, muitas vezes nós precisamos fazer isso de forma extra-estado, extra-município, porque eles não têm em absoluto nenhuma estrutura, mas também não tem como contestar que é um direito do servidor público que está submetido ali. Como você vai retroagir 25 anos para demonstrar que durante 25 anos ele esteve submetido a uma atividade insalubre? Eu ainda digo que a atividade de risco me preocupa muito e digo também, faço coro às palavras dos meus antecessores, com relação à deficiência física, a gente precisa se debruçar. E, para isso, nós esperamos que essa Casa de Leis, que, a meu ver, ainda está em mora, porque, repito, mesmo no que couber, esse no que couber já fere um direito fundamental do servidor público, porque o regime geral de previdência, por ora, supre pequenas lacunas, mas nós estamos ainda à deriva e precisamos imensamente dessa casa. Muito obrigada pela participação.
Muito bem, doutora Caroline Sena, fala em nome da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, CSPB, que vai na mesma linha da valorização da aposentadoria especial dos servidores públicos. Passamos a palavra agora ao doutor Rogério de Moura Montaghini, representante do Tribunal Regional do Trabalho, 2ª Região de São Paulo. Eu já queria, se me permitir ainda, convidar para a mesa o Wander da Costa Ribeiro. Se encontra o Wander, por favor, Wander, já vem para a mesa, porque alguns se retiraram, é possível. Representante da FOGEBRA, Federação Sindical dos Oficiais de Justiça do Brasil e do Sindicato de Minas Gerais, Sindicato dos Oficiais de Justiça Avaliadores. Também o Lídio José Ferreira, diretor da Secretaria de Fiscalização de Pessoal do Tribunal de Contas. Por favor, o Dr. Lídio José Ferreira também já pode vir para a mesa. E também o Dr. Ebel Del Cader Bicalho, oficial de Justiça Federal, presidente da FENASOJAF.